com todos os lances a respeito desta movimentação, por enquanto, de bastidores na Câmara Municipal de São José e que promete esquentar o clima político na cidade com discussões em torno do reajuste na planta genérica, que, por consequência, também vai provocar reajuste no IPTU a ser cobrado em São José no ano que vem. Vereador Petite, Fernando Petite, vereador pelo MDB, a Câmara Municipal de São José, gentilmente nos atende na manhã desta quinta-feira, entrevista que você acompanha em vídeo na nossa página na rede social Facebook. Tudo bem, Petite? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ângelo, bom dia a todos os ouvintes aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez, é um prazer estar falando com você.
Bom, eu queria ouvir você a respeito desse assunto, até do alto da tua experiência de outros tantos mandatos como vereador aqui em São José, e especialmente por ter enfrentado, no que diz respeito aos debates na Câmara, situações semelhantes a essa. Qual é seu sentimento em relação a essa proposta do prefeito Felício, Petite, por favor?
Ô, Ângelo Ananias, ainda eu acho que vai ser discutido em bancada, né? A minha expectativa, até por uma conversa que eu tive essa semana, que a votação não virá para hoje, então para mim vai ser uma surpresa a votação. Eu fiz um levantamento rápido junto com a minha assessoria, né? De ver o valor, a mudança, serão 36 milhões a mais para a prefeitura, o que significa 1% do orçamento. Acho. Né, vou discutir bastante, mas o primeiro raciocínio, eu acho que a gente deveria manter como está, né? Seguir Jacareí, seguir São Paulo, a capital. São José dos Campos tem um orçamento muito grande e a gente sabe, né, pelos noticiários, primeiro que a gente sabe pelos noticiários, a necessidade de muitas pessoas pós-pandemia, pós não, né? A gente só teve um refresco da pandemia, mas durante essa pandemia que ainda está acontecendo, na nossa entidade social, farmácia comunitária, a procura por medicamentos cresceu muito, e com pessoas falando que, graças a Deus, encontraram remédios, senão não teria dinheiro para comida, né, pedidos de alimentos, algo que raramente tinha na nossa entidade. Então, a gente vê todo o entorno, né, precisando de ajuda, né, perdeu o emprego, comerciante muitas vezes não conseguiu manter o seu comércio, quem manteve ficou um período ainda, né, faturando bem menos por causa da pandemia. Então é uma situação que a gente poderia segurar esse momento, né, pensando numa prefeitura que já mostrou ser dinâmica, para que a gente seguisse outros exemplos, né, de cidades que não estão, não estão alterando esse valor. Acabou na matéria aí mostrando diferenças de alguns valores, né, José Francisco Longo, uhum, o Maitá, entre outras, e a gente viu que é uma alteração de 300 a 400 reais para quem está na pandemia, sofrendo por falta de emprego, até o comerciante que não tem o movimento que ele teve no passado. Eu acho que vem um aumento num momento que não é muito bom.
É verdade que cada caso é um caso, mas, Petite, você citou aí um caso individual e emblemático aqui na região do Vale do Paraíba, que é o caso da vizinha cidade de Jacareí, que não é só para esse ano não, mas há 4 anos consecutivamente que não existe reajuste no valor cobrado do IPTU na cidade de Jacareí. Desde o primeiro mandato do prefeito Isaías e já no primeiro ano do seu segundo mandato, lá se vão 5 anos sem que Jacareí tenha reajuste no IPTU. Repito, cada caso é um caso. Mas o ouvinte deve estar se perguntando, né? Poxa, mas será que São José não consegue ficar pelo menos um ano sem reajustar o IPTU, sem depender deste reajuste nos seus cofres públicos? Queria que você falasse sobre isso também, Petite, por favor.
Como você falou, cada caso é um caso. Parabenizo o prefeito de Jacareí, né, que está fazendo um excelente mandato, né? A expectativa do mandato do Isaías era sempre alta e ele está cumprindo, né, o que a comunidade esperou, o que a população esperava. Mas quando o prefeito Felício entrou, né, assumiu a administração, a gente não pode esquecer de uma dívida milionária que foi deixada pela administração passada, né, com vários contratos ainda sem pagamento, greve em todos os setores, hospital municipal sem receber, né, conversando com o diretor-chefe do hospital há pouco tempo, ele lembrou dessa fase que, né, particularmente para ele foi bem desgastante, porque ao mesmo tempo que não recebia o repasse da prefeitura, ele não podia fechar, né, um hospital municipal não pode parar. Então, esse é um dos exemplos que a gente teve em São José dos Campos de situação financeira. Então, logo de início, Uma das ajudas que a prefeitura até assimilou era um reajuste na planta genérica. Passando-se 4 anos, né, tivemos um mandato excelente do prefeito Feliz, com grandes obras na cidade, em todos os cantos da cidade, né? Alguns críticos falavam muito da estaiada, que você vê que valorizou a região, né, uma ponte simbólica para São José dos Campos, mas, ao mesmo tempo que criticavam, talvez não andassem, né, pela Zona Sul, pela Zona Norte, pela Zona Leste, várias obras que melhoraram a vida de muitas pessoas. Então, depois de estruturada, aí a população pode perguntar por que um reajuste novamente. Então, vai ser discutido, eu vou colocar meu ponto de vista, é isso que eu acabei de falar para você e para os ouvintes. Acho que poderia, acredito muito que poderia segurar esse aumento pela situação. Que, né, não é São José que vive, mas é o mundo que vive, né, durante a pandemia. Todos foram afetados de uma maneira ou outra, mas a parte financeira afetou a maioria com certeza.
Perfeito. Petite, para aquele ouvinte que não entende bem do assunto, uma outra pergunta e o seu esclarecimento é fundamental nesse sentido. É possível reajustar a planta genérica de valores neste instante sem que necessariamente isso implique no reajuste do IPTU? Ou seja, você faz toda a adequação necessária à planta genérica, mas não aplica essa adequação ao reajuste eventual do imposto predial e territorial urbano IPTU. Isso é possível
Sim,
legalmente?
é possível. O primeiro ano de todo o mandato, né? Agora é o primeiro ano do novo mandato do prefeito Feliz, ele tem que fazer o estudo da planta genérica, mas é possível não acontecer o aumento, né? Já que era aí, não aumentou, mas eles obrigatoriamente foram obrigados a ter uma movimentação, um estudo e apresentar esse projeto para os vereadores. Então, é possível, e eu acho que é ouvir, né? É ouvir o cidadão. A gente sabe que a oposição vai sempre levantar contrariedades em todos os projetos apresentados pelo Executivo, né, ou pelo menos em 90% deles, mas agora não é uma questão de embate político, né, é saber da realidade de quem está na ponta. Como eu falei, cada caso é um caso, até especificamente para falar de um reajuste, né? O atendimento público em questão de educação aumentou drasticamente. A procura de saúde, atendimento na área de saúde aumentou drasticamente. Esses são dois resultados de gente que perdeu o convênio, não tem condição de pagar o convênio, e também tirou seu filho da escola particular e colocou numa escola municipal pública, né? Então, a gente sente que o dia a dia modificou para muitas pessoas aí. Eu citei a nossa entidade, a gente vê no dia a dia, nossa entidade, o aumento de procura, né? As pessoas novas que estão indo na entidade, pessoas que você vê que tinham um estilo de vida, até um ganho razoável, que não precisava do atendimento, né, social, e de uma hora para outra, pandemia, né, que está indo aí para 2 anos, né, completando quase 2 anos. Então, seria um momento da gente manter o que a gente tem, e São José dos Campos estruturado como ele é. Eu acredito que tem condição, mas como eu falei, nós vamos discutir e espero que possa ter uma modificação nisso.
Só para a gente pontuar e fechar esse assunto, Petite, o projeto já tramita na casa, mas inicialmente a informação que você tem é de que não há previsão de que ele entre na ordem do dia para votação na sessão de logo mais, é isso?
A informação que eu tive foi uma conversa com um companheiro aqui de casa, falando que não veria para agora. Então, a expectativa, a minha particularmente, é que não virá, né? Eu acho que tem muito a discutir ainda, mas eu não posso confirmar isso. Essa é a minha expectativa.
Participação ao vivo, entrevista que você acompanha também em vídeo na nossa página, na rede social Facebook, do vereador Fernando Petit, vereador pelo MDB, a Câmara Municipal de São José. Já que estamos falando sobre IPTU e o IPTU, qualquer tipo de reajuste que incida sobre ele atinge diretamente os moradores de São José, você está envolvido aí numa questão que diz respeito à perturbação de sossego no bairro Vila Ema, aqui na região central de São José, com inúmeras manifestações de moradores incomodados com esse tipo de problema nessa comunidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também e se, para o morador da Vila Ema, há algum fato novo relacionado a este assunto. Petite, por favor.
Opa, Ângelo, bem lembrado, né? Especificamente foi uma ação que ocorreu no Jardim Maringá, né? Que é grudadinho na Vila Ema, né? Jardim Maringá acaba, já se transforma em Vila Ema. Ali existiu uma adega que trouxe muitos problemas para os moradores da rua Casimiro de Abreu, né? Fazendo com que a movimentação começasse às 9h30, 10 horas da noite e adentrasse madrugada dentro de sexta para sábado e sábado para domingo. E aí, Ângelo, a gente sempre gosta de ressaltar, nem os moradores que nos procuram, nem a gente, a gente quer que o comércio feche, né? A gente sabe que o comércio precisa existir, precisa dar emprego, mas a cidade, como outras tantas cidades, como outros municípios, temos regras, né? Se você ultrapassa um horário permitido para o trabalho, se a vizinhança é atormentada por som alto, pela movimentação muito grande que o comércio acaba gerando, a gente tem que ter uma atitude. Então a Guarda Municipal foi chamada, né? Os moradores fizeram muitas reclamações no 153 e também no 156 para que pudesse resolver esse problema. Em tantos outros casos, a gente já teve vários resultados, Ângelo. O comércio acaba fechando porque ele vai desobedecendo, né, sanções, ele é notificado pela administração pública através da fiscalização e da Guarda Municipal e acaba que isso vai rolando, vira uma bola de neve e acaba que são multas atrás de multas, ele não consegue se manter, né? Mesmo com recurso, ele acaba não se mantendo. Outros casos, comércios que causam problemas, né? Aglomerações, tumulto, som alto, e outros grandes problemas, também se adequam e continuam a existir respeitando a sua vizinhança. E nesse caso, a Guarda Municipal trabalhou rapidamente, a fiscalização também, e os munícipes agradeceram porque foi um resultado positivo, trazendo o sossego novamente para aquela região.
Bacana. Petit, para a gente fechar, tem um projeto de sua autoria que versa sobre a implantação de um programa municipal de envelhecimento ativo aqui na cidade de São José. Eu queria que você trouxesse informações sobre isso, né? Em que pé estamos em relação à tramitação dessa proposta e um pouco dos seus objetivos também. Por favor.
Hoje, na verdade, já é uma lei, né? Ela foi aprovada. Okay. Logo após a aprovação, sentamos com o secretário de Apoio ao Cidadão, né? E depois também com a secretária de Esportes e Lazer de São José dos Campos, para combinar o que poderia ser feito na prática. As duas secretarias já estão estudando, né? Lembrando que as duas secretarias já têm ações para o público idoso, que aqui em São José dos Campos está em torno de 110 mil idosos, né? Uma cidade que está, como todas as outras, está se tornando tendo mais idoso, né? Já está virando a pirâmide, tendo mais idoso do que crianças e jovens, e a gente sentou para que fosse estruturada ações para que a gente deixasse nossa população idosa mais ativa. Da onde surgiu essa ideia de projeto? Eu tenho um assessor, né, que tem 83 anos, super ativo. Quando ele foi tomar vacina, ele percebeu que no entorno dele tinha muitos idosos acompanhados, muitos idosos que não conseguiam se movimentar sozinhos, com andador, cadeira de rodas, tinha que ter algum auxílio de uma pessoa. Ele se preocupou com essa realidade e pensou, porque a administração pública não pode fazer algo voltado aos idosos na prática, e por isso, nessa ideia desse projeto, já é uma lei, e a gente está esperando uma devolutiva das duas secretarias para ver as ações que serão, né, implantadas pelo município. Também dentro do projeto, Ângelo, a gente solicita que a prefeitura disponibilize, ministre cursos para cuidadores de idosos, que também é uma profissão que está aumentando a cada dia, né, sendo necessária até pela longa idade das pessoas em nosso município. Então a prefeitura também com essa responsabilidade de ministrar cursos para cuidadores, para que a gente tenha um leque grande, né, quando as famílias precisem, saibam onde procurar com pessoas adequadas, profissionais que se prepararam para estar exercendo a função. Então, todo esse projeto tem a ação da administração pública em termos de atividades, né, mexer um pouco com o corpo, com a mente e também na preparação de cuidadores de idosos.
Bacana. Petit, obrigado pela presença, bom trabalho na sessão de logo mais, hein?
Obrigado, Ângelo, sucesso sempre aí.